Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, estamos de volta às conversas presenciais e temos o Rui Moraes. O Rui é presidente da direção da Banda de Alcobaça e é diretor-geral do Sister Música, aquele que é, porventura, o maior festival de verão de música clássica do país. Olá, Rui. Bem-vindo.
Olá, João, e desde já muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo.
Rui, estamos a gravar esta conversa a 2 dias do início do festival. Como é que estás? Sei que esta é uma altura complexa para qualquer diretor artístico, ou diretor-geral, ou programador.
Sim, em qualquer dos anos em que, e já são muitos, que levo à frente do Sister Música, do Festival de Música de Alcobaça, esta altura é sempre muito estressante. Sobretudo desde o ano passado, com a pandemia que se instalou e que nos perturbou a todos as nossas vivências e a nossa estabilização, aquilo que conhecíamos da sociedade até então, que ainda mais complexo e estressante se tornou a organização da cultura, das atividades culturais e, por mira de razão, de um festival com a ambição do Sister Música. No entanto, posso dizer que estou muito tranquilo hoje aqui a conversar contigo. Boa. Tenho estado muito tranquilo nos últimos dias. Não sei se é a experiência de muitos anos de já muito habituado a gerir os stresses de última hora, a improvisar. Também não será descabido dizer que conto com uma grande equipa que ajuda a resolver todos os obstáculos que mesmo neste contexto vão aparecendo e, portanto, apesar de ser um enorme desafio e de por vezes parecer quase um milagre como é que a Banda de Alcobaça ainda se mete a organizar um festival como é o deste ano, com cerca de 40 concertos até 1 de agosto, apesar de tudo isso, estamos muito tranquilos e preparados para apresentar grandes músicos a nível nacional e a nível internacional, grandes palcos bonitos, bem decorados, com ótima iluminação, com o cenário natural que o nosso mosteiro proporciona e com toda a segurança para o nosso público.
Já vamos a essa questão dos palcos, da ligação ao património cultural, mas antes queria perguntar-te uma coisa. Parece-me que é evidente que em Portugal há cada vez mais uma tradição de festivais de música e festivais de verão, mas também me parece que quando pensamos em festivais de verão não pensamos em festivais de música clássica. Como é que é organizar um festival de verão de música clássica com 40 concertos que não são só de música clássica, não é? Que não são só em Alcobaça? Como é que isto tudo se montou?
Antes de ir à segunda resposta, talvez falar um pouco, porque a tua pergunta é muito pertinente e é algo que efetivamente me mete muita confusão, e que é uma das idiosincrasias do povo português, ou da mentalidade portuguesa, ou das modas portuguesas, que é esta coisa de se confundir os festivais de verão com os festivais de massas ou com os festivais de pop rock. E, portanto, isso, sobretudo desde o ano passado, com a pandemia, criou-nos muitos problemas, porque quando se proibiu, e bem, esses festivais de se realizarem, porque é óbvio que eles nunca poderiam cumprir as regras de segurança, certo. São festivais para dezenas de milhares de pessoas em pé, portanto, sem lugares marcados, e portanto, não faria qualquer sentido, não seria possível. A percepção que se criou na população é que não havia qualquer festival.
Estava tudo cancelado.
E,
não é?
Portanto, isto é uma das, das nossas bizarrias, não é? Que só o que é pop rock, só o que é indústria musical é que conta. Há muito mais festivais para além dos festivais de massas, como eu costumo dizer, ou para além dos festivais de pop rock, ou de festivais com este tipo de tipologia. Tanto que nós demos o ano passado um exemplo ao país de resiliência ao realizar o Sister Música. Outros também o fizeram, embora nenhum com a nossa dimensão, porque naquele contexto particularmente difícil nós fizemos 19 produções, 15 das quais presenciais, 15 concertos naquele verão quente, com muito sucesso, inclusivamente de público, com todos os concertos esgotados. Mas a percepção que havia há muito poucas semanas, e essa era uma preocupação da organização, é que não era possível, do ponto de vista até formal, do ponto de vista jurídico, fazermos o festival, porque os festivais estavam cancelados. Não são os festivais que estavam cancelados, nem são os festivais de verão, apenas o Rock in Rio, o Nós Alive e outros deste tipo. Portanto, há muito mais vida cultural para além destes, sem renegar a importância dos mesmos, claro, e a qualidade dos mesmos. Não é isso que está em causa. E isto é muito perverso, porque o próprio governo dá este mau exemplo da forma como comunica esta área da cultura. Os mídias dão um péssimo exemplo, porque para eles naquela altura foi evidente, mas continua a ser evidente, que festivais são aqueles, é só aqueles que têm acesso ao prime time, só aqueles que têm acesso a emissões em direto, e portanto o jazz não é só a clássica, o jazz, a clássica, os novos, as outras músicas, a dança contemporânea, tantas outras áreas artísticas, uhum, não têm espaço mediático, e portanto temos uma dupla, um duplo desafio, que é não só organizar a insegurança, mas também tentar chegar aos muitos públicos que, contrariamente também ao que muitas pessoas pensam, estão muitas vezes predispostos, mesmo novos públicos, predispostos a ocorrer a um festival como o Sister Música e a ocorrer à música clássica, que é uma música que muitas vezes não é assim tão seca como alguns pensam ou como as novas gerações pensam. Mas realmente, e fazendo aqui uma analogia muitas vezes com algo que se diz no futebol, o campo parece estar inclinado só para um lado, não é? Portanto, parece que só existem os festivais de verão, os patrocinadores só investem nesses grandes festivais e, portanto, nós somos muitas vezes filhos de um Deus menor, não é? Portanto, por outro lado, acho que pela capacidade que temos nós e outros de fazer acontecer grandes concertos, grandes bailados, noutras áreas que não as mais fáceis, as de entretenimento mais simples, ainda deveríamos ser mais apoiados e mais acarinhados. Felizmente que o público o tem feito no Sister Música.
Como é que se chegou a 2021 e termos em Alcobaça este que é, aliás, o maior festival de verão de música clássica do país? Já levas 20 anos disto, não é? O festival já vai para a 24ª edição?
29ª edição.
9ª edição.
Portanto, estamos na antecâmara de uma edição muito especial, okay, que esperemos já sem a Covid no próximo ano, que será a 30ª edição e que, portanto, queremos ainda que seja melhor que esta, e desde logo, se a pandemia ajudar e desaparecesse, então seria fabuloso. Queremos para o ano ainda ter uma programação mais ambiciosa.
Mas como é que isto surgiu? Como é que chegámos aqui?
Bom, isto é uma história já com muitos anos. Basicamente, eu nem sei quantos festivais já organizei, provavelmente 20. Mais coisa, menos coisa, e como a maioria das pessoas saberá, pelo menos a maioria das pessoas que acompanham o Sister Música, e felizmente temos muitos alcobaçenses e não só acompanhar há muitos anos o Sister Música, este festival inicia-se pela mão do município de Alcobaça, da Câmara Municipal de Alcobaça, portanto há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Na altura era um festival de reduzida dimensão, de média dimensão, se quisermos ser simpáticos, com 4 concertos, por aí, nos primeiros anos. E, portanto, teve o condão de fazer nascer em Alcobaça um evento que teve logo alguma importância, alguma consistência nesta área da música erudita, e desde também muito cedo, também sempre com um bailado, sempre com a dança contemporânea presente, mas era o que era, portanto, 4, 5 eventos, que na altura não no verão, nos meses anteriores, na primavera, teve vários períodos de realização, mas andou entre abril, maio, e só mais tarde, com a minha entrada para a direção artística do festival, portanto, não sei precisar agora de memória o ano, mas há um ano já, no primeiro mandato do Dr. Sapinho, se não me falha a memória, em que ele me convida para assumir a direção artística do Sister Música. E esse ano, efetivamente, correu muitíssimo bem, portanto, já fizemos mais concertos, na altura Recordo-me perfeitamente que já se alargou o leque da oferta também para fora da música clássica. Lembro perfeitamente o concerto com milhares de pessoas em frente ao mosteiro, em frente à entrada principal, à fachada principal do mosteiro, com Mário Lajinha e com Maria João. E efetivamente esse primeiro festival que eu organizo, ainda, digamos, em nome da Câmara Municipal, é aqui um momento de viragem com mais concertos, 6 a 8 concertos, e com muito, muito, muito sucesso. Tenho quase a certeza que foi em 2001 o primeiro festival que eu realizei. Para fazer as contas, como dizia o outro. Acontece que, apesar de ter sido um grande sucesso, eu entendi que não deveria continuar a organizar o Sister Música enquanto diretor artístico. Já na altura, apesar de eu ter formação musical, porque fiz o curso de saxofone no conservatório, mais tarde cheguei a fazer parte da licenciatura em saxofone, mas a verdade é que, pelo projeto da Banda de Alcobaça, e eu na altura já era presidente da Banda de Alcobaça, e o projeto da Banda de Alcobaça era, sobretudo naquele momento, conseguir instalar em Alcobaça um conservatório de música. Portanto, eu já estava de alguma forma mais desligado da música no sentido técnico, no sentido da programação artística especializada, e começava a focar-me, por necessidade, às vezes não tanto por gosto, contrariamente a que alguns possam pensar, na gestão cultural, bem entendido. E eu entendi que era possível fazer muito mais do que eu já tinha demonstrado no Sister Música. Eu era um assíduo frequentador do Sister Música nos primeiros anos, era um relativo crítico do festival, porque não podemos deixar de notar que naquela altura nós já tínhamos muitos dos músicos da chamada geração de ouro a terminar os seus estudos, e portanto nós tínhamos já aqui muita capacidade criativa, uhum, muita capacidade artística para, colaborando, podermos fazer, com a experiência que nós tínhamos ganho no conservatório, no ensino superior, como músicos nas melhores orquestras já na altura, para podermos fazer mais. E portanto é daqui que nasce o convite da Câmara Municipal de então para eu programar aquele Sister Música de 2001. Eu entendia que, apesar de ter corrido muito bem, e o Dr. Sapinho na altura me ter feito o convite para eu continuar, eu entendi que o Sister Música devia ser muito mais do que aquilo, e que devia ter efetivamente uma direção artística mais sólida e que pudesse ser a médio prazo um dos melhores festivais do país. E hoje em dia esta opção parece ter sido acertada.
Acho que sim.
E o que é que aconteceu? Quando eu coloquei esta questão ao Dr. Sapinho, ele ficou muito desgostoso, digamos que não aceitou de bom grado que eu me quisesse afastar. E a minha ideia não era propriamente afastar-me, a minha ideia era convidar alguém que, conjuntamente comigo, pudesse efetivamente fazer crescer ano após ano o festival para patamares de referência, pelo menos a nível nacional. Hoje, em algumas áreas, acho que já podemos dizer que à escala ibérica somos um festival muito conceituado, pelo menos à escala ibérica, como estava a dizer. E, portanto, é aí que surge a ideia de convidar o Alexandre Delgado. E, portanto, aquilo que eu digo então ao Dr. Sapinho é basicamente o seguinte: eu posso continuar a fazer o festival, mas eu preciso de alguém já completamente ligado ao meio musical português. Eu fiz o meu curso de saxofone, mas também fiz direito. Estou agora numa carreira profissional fora da música. Tenho o projeto da banda que me tenho que focar na gestão financeira e na gestão de recursos humanos e numa série de questões que não me dão tempo para poder dedicar-me à programação artística para um festival que eu quero que seja de referência. Mas, se a Câmara entender, podemos ir buscar um diretor artístico, alguém de referência. Eu não conhecia o Alexandre, mas já tinha ouvido falar muito bem do Alexandre Delgado, como comunicador, como conhecedor, uhum, como compositor, e havia aqui uma questão que para mim era a cereja em cima do bolo. Era a ligação dele ao Alcobaça, a ligação dele à Sela, por via do seu avô, do general Humberto Delgado, e da sua esposa, que era daqui.
Sim.
E, portanto, assim foi. O Dr. Sapinho aceitou. E, portanto, foi feito o convite ao Alexandre, que aceitou de forma muito entusiasmada, e depois foi uma história de 17 anos em que nós fomos fazendo crescer o festival. Portanto, de 8 para 10, 10 para 12, até que chegamos a 2019 com um festival que no, na sua globalidade, portanto, na programação em Alcobaça e na programação fora do Concelho de Alcobaça, chegou perto dos 50 concertos. O ano passado não foi possível replicar esse modelo tão ambicioso, pelo menos do ponto de vista da quantidade, uhum. mas este ano, apesar de tudo, cá estamos outra vez com cerca de 40 concertos até ao final de, até ao final de julho, até dia 1 de agosto, em rigor, que é quando termina o festival, mas já com mais meia dúzia a 10 que serão realizados após o festival. Cada vez mais também o Sister Música é uma plataforma de programação de música clássica e de outras áreas artísticas ao longo de todo o ano. E, portanto, a história é um pouco esta. Talvez só mais uma nota para explicar uma questão do ponto de vista formal, é que é exatamente em 2000, entre 2001 e 2002, que é fundada a Academia de Música de Alcobaça. E então, para além de convidar o Alexandre Delgado, o que eu proponho também à Câmara é o seguinte modelo. Em vez de ser a Câmara a organizar diretamente, a Câmara, protocola com a Academia de Música de Alcobaça, com a banda de Alcobaça, a organização e a produção, porque eu entendia, e penso que também foi uma decisão muito acertada, que a partir do momento que estávamos a fundar uma escola de ensino artístico, faria sentido ser esta instituição a produzir em concreto, porque essa instituição iria ter profissionais, desde logo professores de música, mas não só.
Especializados
nesta área, para além de que, obviamente, que, e isso hoje em dia é muito claro, que o município, se continuasse a ser organizador, nunca tínhamos chegado aqui. Só para dar um exemplo, nós temos, o nosso principal financiamento é público, é do Ministério da Cultura através da Direção-Geral das Artes. Isso é possível porque é a banda de Alcobaça a fazer a candidatura, porque os municípios estão vedados de ir a essas candidaturas. Municípios enquanto entidades públicas não podem aceder aos apoios financeiros do Ministério da Cultura, só a sociedade civil. Isto era uma coisa que para mim já era evidente na altura. Para além de todas as questões procedimentais, pois como sabemos hoje em dia, cada vez mais, às vezes para contratar um grupo por 500 euros por 1000 euros, é essa aqui a procedimentos. Portanto, nós enquanto Associação Sem Fins Lucrativos temos uma agilidade. Sim. Que nos permite trabalhar com muito mais antecedência e com a tal especialização que uma instituição como a nossa, que é hoje em dia uma verdadeira associação de artes, com música, com dança, com muitos profissionais dentro, permite, portanto, fazer este tipo de eventos com a magnitude que conhecemos, a que depois se acrescentaram outros, o Gravíssimo, enfim. Portanto, não é só a componente artística da banda de Alcobaça, não é só o Sister Música. O Sister Música é realmente o mais emblemático, o mais antigo, o mais ambicioso, mas nos últimos anos também acrescentámos outros grandes eventos até à escala internacional. É o caso do Gravíssimo, Festival e Academia Internacional de Metais Graves, que se realiza todos os anos na última semana de agosto, mas também o Concurso Internacional de Música de Câmara, que se realiza de dois em dois anos e que está muito destinado aos jovens valores a nível internacional na área da música de câmara. Enfim, são muitas iniciativas.
Uma banda sinfónica, mas isso lá está, levava-nos para essa plataforma de programação cultural, levava-nos para uma conversa muito mais longa. O festival tem um acho que posso chamar um lema, que acho muito interessante, que é um clássico para todos. Fala-me disto, ou seja, porque há aqui uma dupla, um double entendre deste clássico para todos.
Sim, eu acho que esse mote que nós mantemos ano após ano, independentemente das temáticas de cada edição, diz tudo. É um festival de música clássica que queremos que seja para todos, que não queremos que seja elitista, que não queremos que seja para o público mais sénior. Todos nós sabemos que em Portugal, mesmo nas salas de referência, a maioria do público da clássica é um público mais velho. Nós temos tentado, embora não seja fácil, embora não seja concluído esse trabalho, temos tentado, sobretudo por via da ligação, por um lado à Academia de Música e à Academia de Dança, às nossas escolas artísticas, mas também por via de projetos ligados à comunidade, contrariar essa maleita portuguesa, que tem muito a ver com o déficit cultural da nossa população. Em alguns países europeus, por exemplo na Alemanha, os festivais de massa são os festivais de música clássica. O que junta milhares e milhares de pessoas é para ouvir uma ópera ou é para ouvir um concerto sinfónico. Nós aqui, lá está, as milhares de pessoas juntam-se para ouvir as grandes estrelas do pop rock, e na clássica estamos sempre a trabalhar para centenas de pessoas. Apesar de ser difícil, tentamos contrariar isso também através da programação, quer dentro da clássica, quer fora da clássica, através de uma coisa que na altura foi pioneira, que foi a apresentação inicial dos concertos, de uma forma simples e de uma forma muito apelativa, feita na altura pelo Alexandre Delgado durante os 17 anos e desde o ano passado pelo André Cunha Leal. E um clássico para todos significa exatamente esta, tem uma dupla leitura. Por um lado, um festival de música clássica que não quer reduzir-se a um pequeno público, a um público muito, muito elitista, se quisermos utilizar esta expressão que não gosto nada, mas a um público muito conhecedor, às vezes também demasiado purista, e portanto não tendo nós malta mais nova e pessoas que pelo menos não tenham curiosidade de vir ouvir alguns dos nossos programas, mas também tem a leitura de ser um festival já a caminho dos 30 anos, portanto é um clássico da Alcobaça, é o grande evento cultural, é o grande evento artístico que anualmente aqui acontece e que claramente hoje em dia extravasa não só a nossa região, é um símbolo já da programação nesta área no país, e por isso os tais concertos em rede que vamos felizmente este ano poder apresentar de norte a sul do país, e desse ponto de vista não há nenhum festival que tenha esta atitude, este diálogo permanente com os outros. E é uma das nossas características.
O público de, esta é a minha percepção, mas o público de música clássica também está também associado a um público com maior poder de compra. Isto agora para fazer a volta, que tu há pouco disseste uma coisa, que é: as televisões vão aos festivais de massas e então as pessoas só conhecem esses, só vão esses, isto é quase uma pesquinha rabo na boca.
Certo.
E tu fazes que há alguma dificuldade em atrair públicos e sobretudo públicos novos, mas ainda assim eu acompanho o festival há algum tempo e muitos dos concertos esgotam. Portanto, há público.
Sim, há público, mas não nos podemos esquecer que concertos esgotam para lotações de reduzida dimensão, se pensarmos com os grandes palcos dos festivais de massas, por um lado. Por outro lado, também, para sermos sérios intelectualmente, se calhar muitos destes concertos esgotam, mas lá está, com uma média etária que é mais velha do que nós gostaríamos, ou seja, gostaríamos de ter muito mais jovens ou muito mais pessoas de ambos os géneros de meia idade, não é? E não ter às vezes um público mais sénior. Por outro lado, e agora vendo do lado das vantagens e das características interessantes, temos também muitos estrangeiros a ir ao festival. E isso é muito relevante, lá está, porque é uma questão cultural. No fundo, tem a ver com a base, porque são esses estrangeiros, muitos deles até radicados em Alcobaça, ou na região de Alcobaça, que eu só vejo durante o Sister Música. Ou seja, são pessoas que vivem cá, sobretudo, e que dão uma importância fundamental e ocorrem em massa muitas vezes. Eles não precisam de grande divulgação, eles, quando às vezes alguns ocupacenses queixam, apesar de estar tudo hoje em dia no site, nas redes, que não sabem, nós depois vamos ver alguns concertos, sobretudo alguns que se tornaram já um símbolo desta presença estrangeira, como por exemplo no Mosteiro de Cós, e que aparecem e que esgotam praticamente o concerto, que os valorizam efetivamente. E uma das coisas também muito interessantes, e que é discutida por todos os programadores, por todos os diretores artísticos e não só dos festivais, é que são aqueles que também ficam completamente surpreendidos, para irmos à questão da capacidade económica das pessoas, como é que é possível um festival com esta qualidade ter concertos de entrada livre ou concertos que custam no máximo 10 euros, 12 euros, quando nos seus países um festival com este tipo, com esta tipologia de programação, sei lá, começaria nos 15, 20, chegaria aos 60, 70, 80 euros por espetáculo. Para termos uma ideia, nós este ano vamos ter duas óperas com o preço máximo de 15 euros, sendo que para jovens até aos 18 anos e para séniores, o espetáculo fica em 12 euros. A mesma ópera vai ser apresentada em Lisboa a 22 de agosto no CCB com um preço médio de 20 euros. E mesmo em Lisboa é barato. Se fôssemos ao São Carlos, ou sobretudo se fôssemos a um teatro de ópera na Europa, uma ópera custaria, numa coxia o mais distante possível do palco, um preço de entrada de 25, 30 euros e depois vai até aos 100 e tal. Portanto, nós desse ponto de vista também tentamos contrariar. E com muitos concertos de entrada livre, por exemplo, o concerto de abertura e todos os concertos que fazemos na Nave Central e no Mosteiro de Cós, por exemplo, desde logo por serem locais de culto, são de entrada livre. Muitos dos concertos, para não dizer quase todos, dos concertos que fazemos em circulação no país, esses municípios, nossos parceiros, têm portanto, decidido oferecer esses concertos às populações. Portanto, são concertos de entrada livre. Mas depois, nós, mesmo naqueles que são pagos, andamos entre os 6, os 8, os 10, muitas vezes para grupos internacionais de grande nomeada, com despesas por concerto à volta dos 8 mil, 10 mil euros, em que a bilheteira é completamente residual. E o preço mais alto que vamos ter é exatamente para óperas, que são, neste contexto, aliás, uma aventura brutal para um festival poder organizar. Porque também gostaria de dizer que muitas vezes nós utilizamos na comunicação, não é? Isto às vezes não é fácil furar a barreira mediática, que efetivamente não dá muita atenção a esta área da cultura, neste sentido. Da música clássica, do jazz, das artes performativas, e está muito focado no entretenimento, como sabemos, todos os níveis, não apenas ao nível da música, mas também a nível, sim, de outro tipo de produtos culturais. E dizia eu que, não sendo fácil furar, também nós tentamos às vezes utilizar alguns chavões, mas para mim mais importante do que ser o maior ou não ser o maior, é claramente um dos três maiores ao nível do número de concertos, é claramente o mais ambicioso. Isto para mim é que é a palavra-chave. Porque não é apenas fazer 30 ou 40 concertos, é fazer 30 ou 40 concertos. Muitas vezes também utilizamos a palavra espetáculos, porque não se trata apenas de concertos, também temos bailados e outro tipo de atividades que estão para além da música. Não apenas num local, mas em vários espaços. Por exemplo, no caso do mosteiro, em vários espaços. Portanto, é uma ambição diferente. Mas não apenas também na sede do concelho, mas em várias freguesias do concelho de Alcobaça, mas não apenas no concelho de Alcobaça e nas freguesias, mas na região centro do país, mas não apenas na região centro, mas também noutros pontos, a norte, mais a norte ou mais a sul, desde logo o que nós chamamos a Rota de Cister, com uma programação que vai a outros mosteiros tercianos, como por exemplo a Aroca, como por exemplo a Penacova, como por exemplo a Évora Cidade, como por exemplo a São Pedro do Sul, no futuro queremos ir a Odivelas, à Figueira da Foz. Portanto, obviamente que organizar 40 concertos nestes palcos todos, fora do nosso concelho, cada um deles com as suas idiosincrasias, é completamente diferente de organizar 30 ou 40 concertos, como há pelo menos mais um festival muito, muito interessante, muito, muito reconhecido e bem, que faz. Portanto, por isso é que não é tanta questão da dimensão. É, por um lado, a dimensão, é sobretudo a abrangência territorial e a forma como é que nós cozinhamos esta rede, como digo, é pioneira, caso único no país a este nível, mas é também, isso este ano é muito evidente, a ambição que colocamos em cada concerto, é a qualidade dos concertos, porque lá está, nós temos festivais a ocorrer este ano, e eles estão todos de parabéns, e temos festivais também com uma grande ambição, mas que por via das questões relacionadas com a Covid, fazem recitais de piano, fazem música de câmara, pequenos agrupamentos. Ora, nós fazemos recitais de piano, fazemos música de câmara, mas fazemos orquestras barrocas. Fazemos ensembles instrumentais com 10, 15, 20 músicos. Mas depois fazemos dois concertos sinfónicos com 40 a 50 músicos cada concerto. E isso já ninguém está a fazer. E depois ainda vamos fazer duas óperas. E eu pergunto, que festival é que faz duas óperas neste contexto? Aliás, que festival é que faz duas óperas? Portanto, é tudo isto que me leva a poder dizer, penso com alguma propriedade, além de ser o maior ou não, não me interessa muito andar aqui a contabilizar, somos claramente dos maiores, somos claramente dos mais conceituados, dos mais reconhecidos, pelos próprios artistas, pelo público, pela crítica especializada, mas eu penso que, sobretudo, temos demonstrado, apesar do contexto muito difícil que vivemos, é a maior, uma grande ambição. E é nesse sentido que eu digo que esta edição é a mais ambiciosa de sempre. Porque estar a fazer uma programação muito próxima do que foi a 2019, mas em 2019 não havia pandemia. Como não houvesse pandemia, é de loucos, é mesmo só mesmo para nós, modéstia à parte.
Tu falaste uma coisa muito interessante, que era outro dos pontos que eu queria tocar, essa rede de parcerias com outros festivais, com outros municípios, com outras entidades. Porque é que isto é uma aposta? Porque parece-me, daquilo que eu também conheço deste meio, não é muito, mas é alguma coisa, também não é muito frequente haver dois festivais supostamente rivais
Não é nada frequente. E isso é das coisas que mais me orgulha. Dá muitas dores de cabeça. Dá muitas dores de cabeça, porque efetivamente não é a nossa cultura. A nossa cultura é cada festival faz por si, não dialoga com os outros. Nesta área e noutras áreas, traz um concerto caríssimo de um grupo internacional e quer fazê-lo em exclusivo, mesmo que o seu parceiro pudesse estar a 300 km. E eu sempre... Isso é uma questão, posso mesmo dizer, pessoal. Se me permitem a imodéstia, foi algo que eu introduzi, que eu achei sempre que seria um ponto de honra. Eu não consigo conceber como é que o Sister Música, por exemplo, aposta numa ópera. Uma ópera é um produto cultural caríssimo. Uma ópera barata, desculpem a expressão, custa sempre entre 15 a 20 mil euros, portanto, porque é em Portugal, todos os artistas a ganhar muito pouco para poder viabilizar um projeto que, se calhar, se não fosse assim, não seria possível em Portugal. E depois, como é que essa ópera, para dar um exemplo deste ano, como é que essa ópera, que teve um investimento inicial de 15 mil euros, 20 mil euros, não pode circular? Porquê? Porque é que esta ópera que estreia em Alcobaça não pode ir a Lisboa? Porque é que não pode ir a Castelo Branco? Porque é que não pode ir a Évora, a Faro, a Vila Real, a Bragança, a Braga? Porquê? E isto não faz sentido nenhum. Porque esta rede permite, e foi esse o trabalho que comecei a fazer há muitos anos, cujo corolário está à vista mesmo na programação que vamos ter neste Sister Música, e depois também em alguns espetáculos que, apesar de serem fora do período de Sister Música, vão acontecer tendo em conta esta lógica de rede. Esta rede, esta parceria, estas coproduções permitem viabilizar, porque se calhar se formos quatro coprodutores, quatro entidades, quatro festivais a podermos unir esforços do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos recursos humanos, até dos recursos conceptuais, uma lógica mais artística, todos a poderem contribuir para viabilizar uma ópera, é muito mais fácil, porque depois há sinergias financeiras e de outro tipo.
Mas, não é só isso. Baixa o preço unitário dos concertos?
Muitas vezes baixa, porque é completamente diferente. Tu poderes propor um artista, o cachê de um artista, e não só do artista, muitas vezes... Não só do artista no sentido do músico, instrumentista ou do solista, mas também do encenador, mas também do coreógrafo, mas também de quem vai fazer o desenho de luz. Muitas vezes o seu cachê não reflete apenas a apresentação, reflete sobretudo o trabalho de concepção e o trabalho de ensaios. E obviamente para esses artistas, depois de viabilizar uma apresentação, é muito positivo, mais do que positivo, é um pedrada no charco, é algo que as veem como algo evidente, mas e que não percebem como é que outros não fazem, que porventura até depois um cachê mais reduzido, depois do espetáculo estar montado, estar estreado,
é mais fácil replicar,
porque é que não é replicado
assim
noutros locais? Para além de uma questão de fundo, há muitas obras, e o Sister Música tem dado esse exemplo, que raramente são tocadas, quer por exemplo do património musical português, mas não só. Há muitas produções de grande escala, como é o caso destas óperas, que raramente são feitas, e depois faz-se com um grande investimento para fazer uma apresentação, por exemplo, para 160 pessoas, que é a lotação máxima que temos este ano no nosso palco principal. Os próprios músicos até muitas vezes preferem baixar os seus cachês para, já que tiveram que montar uma coisa daquelas que lhes dá tanto gozo e que consideram ser muito importante para o serviço público, muito importante as pessoas conhecerem as grandes obras, e portanto preferem às vezes até ganhar um pouco menos, mas que os públicos de Leiria, que os públicos do Algarve, que os públicos do Norte conheçam. E portanto eu nunca percebi muito bem o porquê desta coisa das quintinhas em Portugal, e tentei contrariar, e a verdade é que não é fácil. Todos os anos é uma grande luta, mas tenho o prazer de estar aqui em neste ano tão difícil e poder dizer que vamos fazer o concerto de abertura em coprodução com um outro festival em Lisboa. Portanto, o concerto de abertura com o grupo espanhol La Grande Chapelle repete esse programa no domingo à tarde em Lisboa. Portanto, lá está, essa coprodução permitiu-nos trazer um grupo de grande referência de Espanha, que, com, obviamente com despesas que são consideráveis, e assim permite que tudo isto esteja muito mais sustentável financeiramente. E lá está, permite que as pessoas de Lisboa vejam um concerto que, por azar, neste momento, se calhar, é a única forma de ver o concerto. Não podem sair de Lisboa devido às restrições para vir ao Cobaça, que é uma coisa que nos está a preocupar, porque também temos muitos, muitos, muitas e muitas pessoas que vinham naturalmente aos fins de semana de Lisboa para assistir a música e que, muito provavelmente, a manter-se esta situação, vamos perder. Portanto, temos essa coprodução pela primeira vez com esse festival, Festival Música no Termo. Vamos apresentar outra coprodução, e essa já é habitual, com o Festival de Estoril de Lisboa. Portanto, há muitos anos que estamos irmanados com esse festival, que a sua direção artística em apresentar sempre um programa em comum. Uma coisa que me deixou muito satisfeito, porque nem sempre, digamos, essa convivência no passado se calhar era tão pacífica, foi o convite que a direção artística do Festival de Música em Leiria nos fez um ano passado, aliás, já em 2019, para fazermos uma coprodução para apresentar em ambos os festivais uma ópera de marionetas, aliás, a ser protagonizada também pela companhia de Alcobaça S.A. Marionetas. Não foi possível fazer o ano passado devido à pandemia. Não esteve na programação de verão, quer do Festival de Música em Leiria, nem no nosso, mas vai ser apresentado até ao final do ano. E, portanto, lá está. É um caso, às vezes, os santos da casa não fazem milagres, neste caso são dois festivais vizinhos, mas que o conhecimento entre as direções artísticas, o trabalho que cada um deles tem feito, permitiu perceber que devemos estar juntos para viabilizar algumas produções que cada um de nós, isoladamente, não conseguiríamos fazer. Mas depois, para além disto, temos as tais parcerias e temos vários protocolos anuais com muitos municípios, quer na região, e vamos também este ano a Porto Mós, vamos à Marinha Grande, vamos à Leiria, ainda estamos a negociar um ou outro município que está ainda a decidir, presumo que também a tentar perceber a evolução da situação pandémica.
Certo.
Vamos recuperar a rota de Sester, como há pouco dizia, indo a Penacova, Aroca e Évora Cidade. Espero depois, até ao final do ano, concretizar outras parcerias que estavam no nosso plano, nomeadamente São Pedro do Sul, Odivelas, Lisboa, Convento das Bernardas. Portanto, temos vindo a construir uma rede que se calhar ao todo tem cerca de 20 parceiros entre mosteiros cistercienses ou territórios com património cisterciense e outros na região oeste, na região centro e um pouco por todo o país, que lá está, depois em função das suas agendas, das suas estratégias, umas vezes entram uns num ano, outros entram no outro, mas de qualquer das formas, e na comparação com o ano anterior, que foi muito difícil, em que realmente viabilizámos o festival em Alcobaça, mas a maioria dos parceiros não quiseram fazer, e compreensivelmente, só fizemos o ano passado esta rede na Marinha Grande, e em Lisboa, no Convento das Bernardas, se não me falha a memória. Portanto, este ano não, já vamos fazer 10 concertos fora do Concelho de Alcobaça. E já estão, como eu dizia há pouco, alguns concertos marcados
para depois.
Porque, por exemplo, a Maria de Buenos Aires é uma das grandes apostas da edição deste ano, desde logo que tem a ver com uma das temáticas que vamos abordar, os 100 anos do nascimento do Astor Piazzolla. Vamos ter vários concertos dedicados a Piazzolla, mas este é o grande destaque. É uma ópera que vai ter, para além de música, vai ter dança, vai ter um coro, vai ter projeções multimédia, portanto, uma grande produção que estamos a preparar. Tem 3 coprodutores. Portanto, tem o CCB, vai ser feito a 22 de agosto no CCB, vai ser feito no município de Castelo Branco, ainda durante o período do festival, portanto, estreia aqui a 29, fazem Castelo Branco no sábado 31, e já está também comprometida, agendada, se quisermos, para dia 5 de outubro em Setúbal. E, portanto, por um lado é muito bom percebermos que este trabalho de formiguinha, de união, de rede, de coesão territorial, se quisermos, de serviço público, se quisermos, está a dar os seus frutos, mas também é muito bom sentir que isso só acontece porque estes programadores, estes vereadores, estes presidentes de Câmara reconhecem a qualidade das nossas produções, porque também se não reconhecessem a qualidade,
não abriu a porta.
Por mais que a ideia teórica da rede e da parceria e da sinergia faça sentido, não iriam, pelo menos alguns deles que são conhecedores, fazer uma coprodução investindo algum dinheiro, por exemplo, para uma ópera no atual contexto, como vai ser a Maria de Buenos Aires. E, portanto, é isso que nos permite, mais uma vez, dizer que o festival é o mais ambicioso do país, porque não é só fazer muitos concertos em Alcobaça. É fazer concertos muito ambiciosos na própria produção. Portanto, não é apenas fazer um festival de piano. Há outros festivais muito conceituados, mais antigos do que o nosso, com grandes artistas de nível internacional, mas estão dedicados, por exemplo, ao piano. É completamente diferente produzir, nem que seja 10 concertos internacionais com um pianista por concerto, e que basicamente a produção deles é ter um piano como deve ser para o pianista tocar, do que, por exemplo, ter recitais de pianos, música de câmara, música antiga, música coral, concertos sinfónicos, concertos corais sinfónicos, óperas. E isso, penso, que se calhar com falsa modéstia, que mais nenhum festival oferece em Portugal.
Eu não... Confesso que não consigo perceber, porque se não bastasse esse argumento da união, da coesão, do serviço público, o argumento económico para mim bastaria, mas pronto. Disseste uma coisa há pouco, muito interessante, que eu acho que também me parece que é um pilar, uma aposta do festival. Tu falaste que em COS, o festival, o concerto todos os anos em COS, tem provavelmente mais estrangeiros, estrangeiros a residir aqui na zona do que provavelmente portugueses.
Sim, é possível, sim. E outros também, São Martinho, recordo-me, nós ano passado lá está, não pudemos fazer, mas de 2019 para trás também me recordo sempre de ser um concerto com muita presença de público, público estrangeiro. Mas conclui, João, interrompi-te, qual era o ponto?
Me parece que o festival é uma boa oportunidade para promover então aquilo que se chama o turismo de experiências.
Exato.
Estando alicerçado no património edificado cultural e imaterial, mundial até, por exemplo, o Mosteiro de Alcobaça, porque a oferta que o festival faz ao público não é vem cá ver um concerto, não é só isso.
É verdade. É verdade. Nós, em termos históricos, a nossa principal aposta, e que apesar de nós termos evoluído para este tipo de conceitos que tu estás a introduzir, mas a nossa principal aposta, mesmo hoje em dia, é na qualidade artística. Portanto, antes de mais, nós queremos que o público venha assistir a um concerto com grandes grupos, interpretar grandes obras com grande qualidade. Agora, em cima disto, temos características que poucos têm, para não dizer que nenhum tem, que é desde logo este diálogo, esta simbiose entre as artes, sobretudo a música, e o património. Porque, pergunto, que festival em Portugal apresenta 20 concertos num mosteiro ou num património mundial? Não existe. Diz-me a diretora do mosteiro que mesmo à escala internacional não existe um festival com esta dimensão. Porque aí já não estamos a falar apenas de ouvir uma versão de qualidade de uma obra de Mozart, de Beethoven ou de outro compositor incontornável da história da música. Estamos a falar de uma experiência. Uhum. Estamos a falar de o público poder visitar o mosteiro, não só o local do concerto, mas eventualmente aproveitar para visitar pela primeira vez, se por acaso nunca veio, ou revisitar, porque há sempre coisas para redescobrir no Mosteiro de Alcobaça. Mas depois estamos também a falar, e isso tem muito a ver com a produção e com o investimento que nós temos vindo a fazer no festival ano após ano, estamos a falar de ver um concerto em que é tudo pensado ao pormenor. É a amplificação do concerto que tem que estar no ponto. É o desenho de luz, que é completamente diferente de ser num teatro convencional ou ser num claustro ao ar livre ou na nossa cerca ou noutro tipo de espaço do património. E portanto, cada vez mais nós assumimos este festival como uma alavanca fundamental para o turismo cultural da nossa região. E também para o turismo de experiências, de alguma forma. Agora, é preciso que outros percebam isto. É preciso, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Ou não é que percebam, é que sejam coerentes. É que passem das palavras aos atos. Eu estou cansadíssimo de estar em cerimónias públicas ao nível do turismo do centro, turismo de Portugal, de muitos municípios, de muitas outras organizações, e ouvir discursos horas e horas e horas sobre a importância do turismo cultural, sobre a importância da retoma da cultura, com a importância da cultura enquanto agente para a retoma da economia local, para a retoma do turismo nacional e, o mais rapidamente possível, do turismo internacional, sobretudo dos nossos vizinhos, e depois ter uma programação como esta, no Mosteiro de Santa Maria da Alcobaça, que é património da humanidade, no Mosteiro de Cós, no Mosteiro de Aroca, no Mosteiro de Penacova, e não ter um cêntimo de algumas destas instituições. Ano após ano andarem a bater nas costas, é que nós somos um exemplo, mas depois não haver qualquer tipo de apoio, mas haver milhões para o surf, haver milhões para atividades esportivas, haver milhões para os festivais de pop rock. E, portanto, chega, passado estes anos todos, de estar calado, a aguentar esta autêntica discriminação e de vermos que a legislação diz que cada vez mais se deve promover o interior, nós também fazemos concertos no interior, que se deve promover a coesão territorial, que se deve combater as assimetrias culturais, o festival fazer este trabalho a nível nacional, que está aqui bem patente mais uma vez, em contexto de pandemia, já depois de ter dado um exemplo ao país o ano passado, e ter algumas destas instituições, ao nível, por exemplo, das instituições oficiais, ao nível do turismo, de outras, das próprias comunidades intermunicipais, onde meses e meses e meses de reuniões, de elogios, mas quando chegamos à altura do festival, a dois dias, não há um cêntimo de apoio. E, portanto, aqui deste ponto de vista, efetivamente, se não fosse a Direção-Geral das Artes, o Ministério da Cultura, através de concurso, devo dizer-se, não de subsídio direto.
Muito exigente.
Concursos muito exigentes e que, felizmente, há muitos anos temos conseguido, normalmente sempre, tendo sido sempre atingido sempre altas classificações, através da parceria estratégica que temos com o município de Alcobaça, também um dos principais financiadores do festival, através do nosso mecenas desde o ano passado, o grupo BPI Fundação La Caixa, e até de algumas empresas de pequena e média dimensão locais que, à sua escala, tentam ajudar. Mas outras, a nível local, que se calhar com muito mais volume de negócios, efetivamente não querem saber. E as grandes empresas a nível nacional, aquelas que têm milhões de lucro, são as patrocinadoras do Nossa Live e do Super Box Super Rock e do Sudoeste e do Surf e não sei de quantas coisas mais, e não há uns milhares de euros, e nós estamos a falar do tipo de patrocínios que dão, porque isso não é, um grupo para nós é muito caro, uma produção é muito cara, se não custar 15, 20 mil euros, vem uma orquestra de fora, ou vamos fazer uma ópera, não é? Mas um grupo com festivais desses custa milhões, não é? Pronto, eu percebo que nós, obviamente, não atingimos os targets, que é o que muitas dessas empresas pretendem atingir.
Sim,
não somos um festival de massas, mas será que não devia da cultura e das artes performativas, da música clássica, do jazz, portanto, não estou a falar apenas agora aqui da música clássica, não devia também ter alguma atenção, não é? Porque também não podemos defender que a cultura não deve ser só subsidiada por as entidades públicas, porque isso cria sempre perversões, porque são sempre uns filhos e outros são enteados, e eu não defendo isso, e nós não somos financiados apenas pelo Estado, felizmente temos alguns patrocinadores privados, temos também alguma receita que o nosso público generosamente nos traz através da compra de bilhetes, mas depois, quando nós tentamos, a nível local, regional, nacional, pedir um contributo, simbólico que seja, às empresas, aos privados, não nos respondem, ou respondem negativamente. E, portanto, felizmente temos exceções, quer ao nível de mecenas que conseguimos angariar e que o ano passado ficou muito satisfeito e renovou logo o apoio para este ano pelo que viu do Sister Música, porque foi a primeira vez que se assumiu como mecenas. Temos outras empresas, lá está, mesmo às vezes a nível aqui mais local, que dão um apoio simbólico, mas isso para mim conta muito, porque se calhar esses são aqueles que estariam menos obrigados, entre aspas, a ajudar, mas reconhecem a importância do festival, a todos os níveis, a sua qualidade, e dentro das suas possibilidades querem ajudar. Mas depois há outros que têm muito mais possibilidades, E eu até pergunto, onde é que estão os milhões poupados com o adiamento dos grandes festivais? E que não apoiam. E alguns destes, aliás, que se comprometeram a apoiar. E que agora vêm com desculpas a não querer apoiar. Mas que sabemos que têm orçamentos robustos e que ainda para mais, se esses grandes patrocínios aos festivais de verão foram adiadas, porque também sabemos que não há assim tantas empresas a apoiar a cultura no seu todo, certo. Portanto, isso é outro problema do país, não temos também uma tradição filantrópica, não temos uma tradição mecenática, portanto, também compreendo que as 5, 6, 10 grandes empresas, todos lá vão parar, desde o desporto à cultura, passando pela ciência e conhecimento, mas acho que devia haver aqui maior equidade e uma maior atenção ao nosso património e à sustentabilidade do nosso meio artístico. Porque lá está o Sister Música, o ano passado, mesmo naquele contexto, trouxe mais de 400 artistas ao que passa. Este ano trará mais. E são tudo pessoas que viram as suas vidas completamente transtornadas. E, portanto, também estamos, através deste exemplo de resiliência, de manter o festival com esta dimensão, a ajudar a que muitos artistas subsistam. E que não, porque viram as suas vidas interrompidas porque não têm tido concertos. E nesta área da clássica, nesta área do jazz, ainda para mais, para aqueles que não são professores, ou que não são professores do Estado, ou professores no ensino artístico, mesmo que privado, que vivam só como freelancers, têm sido meses dramáticos. Tudo isto acho que devia ter um olhar diferente por parte, às vezes, de alguns organismos públicos. Portanto, aqui não falo tanto da Direção-Geral das Artes, que é um apoio sustentado e que tem corrido muito bem e que tem cumprido a sua palavra, mas de outros organismos, nomeadamente até ao nível do turismo, porque acho que o turismo não pode ser só numa lógica sol e praia e de grandes eventos esportivos. Acho que esta área da cultura também tem que ser olhada. E os discursos políticos dizem exatamente isso, não só é concretizado em ações e em financiamentos, mas também por parte, lá está, da sociedade civil e das empresas, nomeadamente aquelas que podem, porque nem todas as empresas estão em dificuldades, e se calhar há muitas empresas, em alguns setores, que, como costuma dizer, o mal de uns é o bem de outros, que até cresceram muito por via da pandemia, e portanto se calhar podiam dar um exemplo de redistribuição, não é, à comunidade, mas enfim. É a nossa luta.
Podia-se aí criar quase outra rede de parcerias ou alargar a que já existe, mas, como tu dizes, as palavras só, às vezes, não chegam. Rui, para finalizar, sei que esta é uma pergunta quase da praxe, que lhe é até um pouco injusta para fazer a qualquer programador ou diretor artístico, mas que sugestão ou que destaca que faz da programação deste ano, sobretudo para quem não tem por hábito ouvir música clássica ou jazz? Uhum.
Bom, então, se me colocas a pergunta com esses pressupostos, eu acho que uma proposta irrecusável e enigmática o Songs of Exile. Portanto, o espetáculo de músicas do mundo, concerto de músicas do mundo que vamos ter no final do festival, a 30 de julho, pelo Nagash Ensemble of Armenia. Portanto, é um concerto que pode ser muito transversal, não é? Não é música clássica, é uma fusão, terá muito a ver com o cruzamento de culturas musicais, e acho que para quem nunca veio ao festival, para quem não seja tão conhecedor da música clássica ou mesmo do jazz, mas ao nível do jazz também devo dizer que temos um concerto imperdível já no dia 4, um concerto internacional com dois músicos argentinos e dois japoneses, que é o grupo Gaia 4, e que também é um jazz que não é aquele jazz seca, é um jazz de fusão, uma estética muito interessante, mas eu diria que estes dois, fora do mundo clássico, são muito interessantes. Portanto, há muita coisa, é uma questão de irem ao nosso site, de acompanhar as nossas redes sociais e escolher aquilo que, porventura, pareça, em função dos gostos de cada um, mais interessante, mas também não ter medo de experimentar. Temos também tido exemplos de muita gente nova, ou da minha geração, também não sou assim tão velho, alguns amigos que eu tenho de infância e mais recentemente, que por uma outra razão acabam por vir um ano e depois vêm sempre, porque nunca pensaram que o Sister Música fosse tão bom ou que fosse algo tão desafiante para eles intelectualmente, que saíssem tão bem dispostos, mais ricos, porque é essa a ideia também do nosso festival, não é? É que as pessoas aprendam, há uma contextualização, há folhas de sala para quem quiser perceber melhor o contexto das obras e portanto, há as emoções que os músicos passam, que os grupos passam e que isso é algo que só estando presente e só passando pelo, só experimentando pelo menos uma primeira vez é que depois podemos tirar conclusões. Portanto, as pessoas não podem negar uma ciência que desconhecem, como costuma dizer, ou neste caso não podem negar a cultura que desconhecem.
Eu percebo isso que estás a dizer, eu também não sendo um conhecedor de música clássica, acompanho há algum tempo o festival e digo a muitos amigos meus, ver uma orquestra ao vivo é por si só, mesmo não percebendo nada que está a acontecer, que é muitas vezes o meu caso, mas é por si só uma experiência que vale a pena.
Claro.
Rui, obrigado. E vemo-nos pelos concertos.
É verdade. Lá estaremos na sexta-feira a dar o pontapé de saída de mais um grande festival. Muito obrigado,
Boa.
João. Foi um prazer.
Obrigado, Rui. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.